Durval Dourado Neto, Exalc USP.
Depois, quando voltar uma oportunidade, a gente precisa de dar para a agricultura de gás, mais um foco. Vamos falar aqui de genótipo, uma atividade tendencial, assistindo o alto, um zero foi cá, importante, de definição, de espaçamento, de população de plantas. Bem como a gente relembrar aqui os aspectos relativos à repartição de carbono, de eficiência, de conversão de carboidrato em matéria-prima e duração do ciclo, em função do estresse do ambiente. E proceder ao aumento da eficiência do uso tanto de luz de carbono como de água e nutrientes. E vamos ver como a gente faz a adequação genótica ao ambiente de produção. Vou tentar também mostrar algumas coisas recentes que têm sido feitas na área. Bem, esse tema da eficiência da água tem vários tipos de abordagem. Né? Tem abordagem reportagem do agrofisiologista, reportagem do fisiologista. E quem vem desenvolvendo bastante isso, para o sinal de produtividade da água, são os holandeses. Né? Mas mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Outro aspecto também importante é do que diz respeito à metodologia. Então, por exemplo, quando a gente coloca tantos litros de água por quilo de grão produzido, ou quantos gramas matéria-prima total, por litro de água, por milímetro, etc. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender o que está por trás. Né? E também ter o problema de escala e o problema também metodológico. Por exemplo, quando você mede, quando você pega e conversa sobre transpiração com um fisiologista, é totalmente diferente a abordagem, inclusive a maneira de medir. Então, por exemplo, eu acredito nós poderíamos pegar a experiência ou a abordagem dos fisiologistas para a gente melhorar inclusive esse índice. Por exemplo, quando a gente fala de eficiência de água e usa evapotranspiração, tem o problema da evaporação. E além disso, tem outros problemas de população de plantas. Por exemplo, imagine vocês falando de eficiência de água. Um brasileiro conversando com um americano e conversando com um argentino. Né? Quando se trata de agricultura de gás, a gente pode trabalhar com população no limite. O que significa isso? O máximo que se pode usar de plantas, quantidade de área. No caso específico do milho, é bastante interessante esse exemplo. Os americanos estão usando 120 mil plantas por hectare. Os argentinos estão usando 85 mil. E nós aqui, 70 mil. Né? Isso baixo de boa. Então, é óbvio que a ordem de grandeza da evapotranspiração é diferente, porque tem populações diferentes. De qualquer maneira, correta, do meu ponto de vista, é se medir o consumo de água. Então, quando você coloca lá milímetro, é litro por metro quadrado de solo explorado na cultura, quantidade de tempo. Né? O que os fisiologistas fazem? Eles colocam volume de água, ou microvolt, que interessa, quantidade de água. Quantidade de área foliar. Quantidade de tempo. Você mede com o vírgula e vê lá tantos micromol de água, sentido para dar de folha, como quantidade de tempo. Para você transformar isso em quantidade de área, de solo, de planta, de folha, tal como nós utilizamos, é só um bocado de folha foliar. Né? Mas só que você não tem um erro grosseiro. Né? Então você está no lisímetro, que população vai colocar nesse lisímetro? Se eu for medir perda por área de água. Esse aspecto só de metodologia já daria isso aí para todos. Mas eu não vou fazer essa abordagem, eu vou tentar aqui mostrar alguns aspectos que eu considero que talvez seja interessante para a gente conhecer, discutir, para melhorar o que existe. E aí a gente fala do princípio, que a teoria, né, é a base para nortear a ação de uma lei. Bem, aí eu volto aqui naquela briga antiga, né? Você pega só no Suede, mata, em 1955, eles falaram o quê? O que é deficiência hídrica? Né? Muitas vezes falam que deficiência hídrica. Inclusive, hoje está nos jornais, etc. Mas muita gente não sabe o que é. Por definição, esse é o assim, do ponto de vista do agrometeorologista, a deficiência aí é a diferença entre evapotranspiração potencial e evapotranspiração real, né? Fazendo um português, né? ETR. Mas no inglês, seria Actual Evapotranspiration, ETA. Agora, se você está falando de uma cultura específica, seria ETC, né? Evapotranspiração potencial da cultura de interesse. Só que na cultura do pessoal da ligação, você está falando de ETM. E se for grama, vai tratar igual ao fato, se for ETZero aqui, seria evapotranspiração de interesse. Então tem todas essas terminologias, mas utilizando a estroma, na geral, ETP. ETP zero. PTC, PTE, PTP, certo? Então, se for grama, PTC, se for milho, soja, etc., veja PTC, e o pessoal da ligação de GTM, né? Mas seria evapotranspiração potencial. Então, mas o que é evapotranspiração potencial? É uma perda de indevido forte. Então, é pura o quê? É, na verdade, é um conceito. Por quê? Porque ela é uma abstração. Na realidade, ela não existe. Porque independe do solo. Só que, na prática, nós dividimos. Né? A gente coloca em condições que a gente assume que o solo não está interferindo. Né? Isso mais de 50 metros, para a gente diz. Então, na verdade, o que é a deficiência aí? É a diferença de uma coisa abstrata, que poderia ser, né? Menos o que foi. Né? Só que, no caso específico de solo de joelho, na verdade, foi solo de joelho de 1948, ainda mais todo mundo no assunto mais específico, a gente ele assume que a evapotranspiração atual, ou real, o que é que seja, só é a potencial quando o solo está na capital externa. Então isso é. Foi ele que definiu assim deficiência dele. Isso significa, então, que não estamos na capacidade de campo, já tem deficiência ali. Segundo o solo original. Bem. Aí vem Feitman e a Buchhalter e já define lá o conceito de. Já deu a definição de fatores de detecção de água no solo. Um fruto do fator B, outro fator F, outro fator I, né? Mas seria aquela quantidade consumida por unidade de capacidade de água disponível a partir do momento que a planta começa a fechar em solo. Então aqui foi concebido uma zona de suficiência hídrica, em que quando o teor de água está entre a umidade crítica e a capacidade de campo, a evapotranspiração real é ETP. E, então, consequentemente, a deficiência hídrica só existe abaixo dessa umidade. Então, tem entre a umidade crítica e a capacidade de campo. E aqui também assumiu o linear, né? Bem, vou colocar aqui um outro exemplo. Isso foi em 1993, junto com o Fabrício, eles fizeram um trabalhinho, falando, ó, mesma coisa que o Reisman fez, só que em vez de linear, tem uma sigmoide. E seria essa aqui, a deficiência aí. Esse aqui seria o modelo para calcular nessa parte. É. Mas observe que existe aí vários modelos, né? Para você medir o armazenamento de água no solo. Então, pegando aqui o original, o primeiro, de 55, então essa aqui seria a deficiência hídrica. Mas se você utilizar Feitman e Hart, que é um adotado pela FAO, estaria por aqui. Se utilizar, por exemplo, o procedimental, que foi esse que você viu anteriormente, então a deficiência hídrica, ela é estimada, pode ser estimada de várias maneiras, né? Do ponto de vista do agrometeorologista. Então, observem aqui que, se eu colocar agora dois quadrantes, agora eu vou ter também o ponto de vista do físico do solo. Né? E aqui seria caso, justamente caso de armazenamento. Vou entender aqui como sendo esse o armazenamento crítico. Nesse caso aqui, não tem armazenamento crítico porque eu coloquei só no joelho. Mas no caso de rede ou da FAO, a partir daqui seria o armazenamento crítico. É. Nesse ponto aqui, eu coloquei uma chamadinha para a gente fazer aqui uma abordagem rápida sobre o que nós chamamos de profundidade efetiva do sistema articular. Então, existem várias definições, né? Mas o que é profundidade efetiva? Ele te liga um passo para a ligação. Então, imagine aqui o perfil, o número de umidade, né, de oxigênio, em que nós temos micromitros de oxigênio com sentido quadrado, perpendicular à densidade de fluxo da renovação de oxigênio por unidade de tempo. Então, vamos imaginar aqui uma massa de raiz que consome 15 micronismos de oxigênio por sentido quadrado por hora. Ora, aqui a gente assume que quanto maior for a massa de raiz, maior vai ser o consumo de oxigênio. Consequentemente, a raiz, ela obviamente vai ter mais massa na superfície do que profundidade em função da maior oxigenação na superfície. Então, a raiz sempre vai ter maior distribuição de massa na superfície do que profundidade. Então, aqui tem alguns experimentos, vou colocar rapidamente só para vocês enxergarem, por exemplo, crescendo em profundidade, num perfil tido como homogêneo, ou olhando de cima. Para definir, inclusive, melhor distribuição de plantas. Mas observe o seguinte, nesse aspecto aqui, o que a gente quer em última instância é definir qual que é a profundidade que contribui com 95% da transpiração. E é essa aí que vai ser refletida. Olha, principal. Aqui, mostrando a importância da interação do sistema da profundidade efetiva com fósforo. Imagine aqui um perfil homogêneo, onde a gente tem aqui fósforo, um ponto de alta profundidade de fósforo. Rapidamente, olha o que acontece. Existe aí o que chama-se de quimiotatismo, e há produção, né? Observe que fica um novelo de raiz, ou seja, a planta não investe mais carbono aonde é mais fértil. Qual é a consequência prática disso? É que, por isso que fósforo tem que ser plantado no sul do semeador. Mas nós vamos ver agora o seguinte. Primeiro, nós colocarmos aqui raiz, comunidade de parte aérea, observe que quanto mais fértil é o solo, menos raiz a planta faz. Então, na verdade, o fósforo acaba sendo um impedimento, entre aspas, para se articular de si. Então, observe que aumenta, observe que com 10 ó, tem menos raiz, comunidade de parte aérea, com 15 e assim por diante. Até ter sentido para menos raiz. Existe outro aspecto que esclarece bem isso aqui, talvez fique mais claro, é o que nós chamamos de topologia. E tudo isso vai o quê? Afetar a eficiência de água, obviamente. Dependendo da profundidade efetiva, a eficiência de água vai ser outra, obviamente. Então, eu não sei se eu estou tentando explorar aqui alguns pontos. Então, fitness. É por isso que o sistema articular pode ser avaliado pela sua magnitude, pela sua altitude. Então, observe, por exemplo, aqui, ó, no sistema articular de ordem 3, raiz primária, secundária e terciária. Então, para cada um desses representa, por exemplo, esse aqui, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8. Né? Então, esse sistema articular de ordem 3, a magnitude é 8. Esse aqui, de ordem 2, a magnitude também é 8. E esse de ordem 4, a magnitude também é 8. Então, observe que esse aqui estaria mais próximo do solo rico em fósforo. Então, existe uma interação entre o sistema articular e tem um esforço que afeta a profundidade efetiva e, por sua vez, vai afetar a eficiência do diálogo. Então, magnitude, guarda bem isso. Aqui, uma tese de um dos orientados, que um dia, o Diógenes sobre Noel, ficou lá em Davis, com Ian Hoffman. Hoffman, vocês conhecem o físico só? Discutiu Nielsen lá em Davis. Então, me disseram o seguinte: que sorte, né? Em alto e baixo teor, quer dizer, quando você aumenta o teor de fósforo, diminui. Lembre naquele exemplo, não era ordem 2, 3 e 4? Tira. E aqui qual foi? Foi 8? 8, 8? Em vez de 8, vai. Alto teor de fósforo é 125 mil, baixo teor de fósforo 190 mil. Se não me engano, aqui foi de ppm, baixo, alto é 15. Então observe que diminui o quê? A magnitude do sistema articular devido ao sol ser mais fértil em fósforo. Outro aspecto é a altitude do sistema articular. Então observe que a altitude do sistema articular é um dos caminhos, né? Um, dois, três, assim por diante. Então o caminho maior da ordem 3, que é igual ao exemplo anterior, a altitude aqui é 5, aqui é 8 e aqui é 4. O que acontece se a gente ir mais rápido agora? Também, num solo de alta fertilidade, diminui a altitude de 275 a 230, que é um dos caminhos. Então, entre aspas, na beira de carga, ele logo chegar na parte aérea. E a planta, ela se organiza, mas de forma diferente, para produzir mais. E ela acaba produzindo mais massa de parte aérea do que massa de raiz. E não só isso, ela altera a estrutura do sistema. Essa é uma das informações que eu acredito que sejam diferentes. Né? E aqui, sim. Então, voltando, que, apesar de ser visto no articular lá a 1 metro de profundidade, mas aqui a profundidade contribui com 95% da conspiração, essa que é efetiva. É essa que vai utilizar para fazer balanço rígido, assim por diante. Outro aspecto interessante, no caso do fósforo, por exemplo, os holandeses fizeram um congresso 2 anos atrás, e eles compilaram os dados dos últimos 50 anos de pesquisa na África. E chegaram à conclusão que, quando você coloca fósforo localizado, por exemplo, 80 quilos por 2,5 hectare, equivale a 800 em área total. Por isso coloquei aqui 10 vezes. Né? 10 vezes. Outro aspecto importante é de amostragem. Então, quando eu vou caracterizar minha fertilidade, vou fazer meu planejamento, só que eu me engano, 0 a 20, 0 a 40, é de zero profundidade efetiva. Por quê? Porque se até a profundidade efetiva contribui com 95% da água, e todo nutriente entra na planta via água, é óbvio, né, que ele deve pensar em construir e caracterizar a fertilidade do nosso solo de zero a DM. De zero a profundidade efetiva. Né? E é óbvio que em solos arenosos, a profundidade efetiva é bem maior do que em solos argilosos, para compensar a menor fertilidade. Bem, então isso é mais para vocês pensarem. E aqui o aspecto que eu falei no início, né? Teoria no oceano prático. E como é o seguinte: imóvel no solo, imóvel na planta, no caso do fósforo. Então observem que, nesse caso aqui, eu tenho raiz, aonde tem fósforo, e aonde não tem fósforo. Por quê? Porque eu posso ter raiz aonde não tem fósforo. Porque o fósforo é imóvel na planta. Por isso permite o quê? Colocar em suco de semeadura de forma localizada e você gastar, vamos supor assim, o mesmo efeito, 10% da quantidade de área em relação à área total. Agora observe o cálcio. Né? Calagem. Por que calagem tem que ser em área total? Porque o cálcio é imóvel na planta. Aonde não tem cálcio, não tem raiz. Então, é mesmo um exemplo, né? Para mostrar a teoria no oceano prático. Então, calagem tem que ser água total. E aqui, mostrando, né? Como a gente pode avaliar isso. Eu coloquei aqui. Vou mostrar. Não vai dar tempo de falar exatamente. Vou mostrar só um slide sobre o potássio, efeito salino. Aqui nós já vimos. Aqui os teores. Aqui o modelo para macro e para micro. mostrar só o feixe de grama. Né? Então, observem que, em última instância, o que nós precisamos em agricultura irrigada, para ter uma determinada perspectiva, otimizada, melhor falar o que é isso, nós temos que ter o teor desejado, manganês, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, saturação por base, enxofre, cobre, etc. Observe que o vermelho é informação de pesquisa, são os teores críticos. O amarelo é um exemplo hipotético, é a situação atual. E o rosinha ali seria em função de conhecimento adquirido, experiência, e em função dos teores críticos, é o que a gente deve definir para a agricultura irrigada, que em última instância vai resultar numa determinada profundidade efetiva que vai nos resultar numa eficiência de uso de água ou produtividade de água, o que seja. Bem, como observem aqui, vou tentar mostrar também um outro enfoque, que é também do físico do solo, mas observe que nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês, que é uma abordagem relativamente nova, ou seja, eu vim falar de fluxo matricial. Mas a ideia é, em vez de utilizar o fator P, determina-se, né? Vou colocar aqui. Pega-se a transpiração relativa. Vou passar rápido também. Esse é um trabalho que eu discuti juntamente com o pessoal lá da Ubanda. O plástico celular e o biócio. O Vani também irá se classificar. Então, observem aqui, a gente coloca a avaliação da produção por unidade de tempo, e isso vai depender da relação entre a transpiração atual e a transpiração potencial. Então, observe que nós tiramos a evaporação. Por quê? Porque nós não vamos utilizar a água que evapora para calcular a eficiência do diálogo. Certo? Esse é um enfoque, o que está mais certo ou errado é a questão só de critério, né? Bem, então, nosso mundial é essa relação, transpiração relativa. Bem, então, aqui, eu vou passar rapidamente esse modelo do FEX. Basicamente, é o do Reisman, só que aqui, como não houve problema lá de água, né? Coloca também a parte saturada. Então, vou passar aqui rápido. Aqui o modelo, né? Se você der a raiz no cilindro. Então, aí, a gente tem condições de calcular a densidade de fluxo de forma radial. Então, observe, né, que a gente vai ter várias curvas em função da parte com alta demanda da atmosfera, mas também em função da alta, média ou baixa densidade radicular. Então, a gente tem em consideração aqui também a planta que acontece. Pois eu não me considero a planta. Aqui, a gente pode fazer a caracterização por camada. E aqui a gente tem, né, a variação temporal do potencial total do ponto central do raiz. A gente colocou até 53 daquela raiz do diâmetro da raiz. Bem, aqui no passo rápido, aqui um pouco. Depois eu chegar aqui na frente. Isso aqui. Observe o seguinte, naquele segundo slide que eu mostrei para vocês, lembra de Rachel Howard, ele determinava o fator P, ou seja, a umidade crítica abaixo da qual começa a ver, decresce. Só que quando você fala de umidade crítica, é um enfoque o quê? Estático. Aqui é um enfoque dinâmico. Só que, em vez de ser, imagine o que é o fluxo matricial. Uma outra equação que é mais fácil de enxergar. Observe aqui, ó, a densidade de fluxo. Então, se eu multiplicar a condutividade pela diferença de potencial, isso que é o fluxo matricial. Então, em vez de ter uma umidade crítica, vai ter um fluxo matricial crítico. E, em vez de ter um enfoque estático, agora um enfoque estático. Essa é a ideia. Novamente, para qualquer solo, vou passar rápido aqui, alguns exemplos, né? Mas, o interessante aqui é o seguinte, que no final, né, a hipótese de só nos vem de mata, na verdade, o que é? É uma situação particular de rede capital de alta demanda. Porém, você pega Pelma, por exemplo, Pelma falava que é assim. Em determinadas situações está certo. Mas pode ser o contrário. Mas observe, esse caso aqui é praticamente a regra final. Então, esse modelo, depois de 50 anos, ele, na verdade, ele conseguiu generalizar todos os casos que você viu anteriormente. Só que agora o enfoque é dinâmico. Então, isso aqui foi um trabalho publicado no ano passado. Foi, acho que foi 2012. Bem. Bem. Acho que foi batom os homens. Bem. Voltando aqui então, observe o seguinte. Água do logista é crime da terra. Físico do solo que forma de necessidade de campo. E o fisiologista, transpiração potencial e transporte. E esse que eu mostrei para vocês é juntando esses dois. O físico do solo com o fisiologista. Bem, então observe vocês que muitos produtores, pega lá em Guaíra, por exemplo, tem produtor lá que irriga com déficit, tem deficiência aí. Como é que pode irrigar com déficit e deficiência aí? É que ele irriga para passar de um teor teta 1 com teta 2 na zona de suficiência. Em ambos, continua sendo ETP, a IPA. Porém, não joga para a capacidade de campo porque pode chover amanhã. Então, em vez de jogar para CAD, ele joga com um armazenamento qualquer, dentro da zona de suficiência, então ele irriga com déficit. Sem deficiência hídrica, porque a deficiência hídrica é zero. Então, irrigar com déficit sem deficiência hídrica, então muitas vezes a confusão de temperatura. Como é que é irrigar com déficit sem deficiência hídrica? Exatamente assim. E, obviamente, aceitando, né, o modelo de rede vertical. Né? Por isso, se eu utilizar só de rede máquina, tem que estar na realidade de campo todo para não ter deficiência. Aqui é só para mostrar o seguinte, que a capacidade de água disponível, ela varia linearmente, né, com a profundidade efetiva. E o coeficiente angular dessa reta, né, é o quê? Nada mais é do que a capacidade de água disponível por unidade de profundidade efetiva. Observe que o solo arenoso, com baixo teor de matéria orgânica, na natureza, lá em Barreiras, por exemplo, dá ordem de 0,5 centímetros. E o solo, com alto teor de argila, alto teor de matéria orgânica, pode chegar a 2. Na prática, significa o quê? Quando a gente olha para a ponta, com 1 metro de profundidade, aqui teria 200 litros, aqui teria 50. Em média, na natureza, seria 125 litros a 1 metro de profundidade. Seria o número que o solo já estudou, né? Então observe que, sendo a CAD maior, como está de Iowa, Illinois, Indiana, por isso que eles usam 120 mil plantas de pecais. E a gente está por aqui, ó. Então a gente tem mais ou menos o dobro, 200 contra 100, por isso que nós estamos com 70 mil plantas de pecais. E os argentinos, né, estão por aqui assim, por isso que eu vou identificar. Uma das razões é a maior capacidade de água de profundidade efetiva vascular. Mudando um pouco o enfoque, vamos ver agora o efeito da deficiência na condutividade. Então, observe que para cada 1 mol de CO2, a gente vai ter aqui a produção de 1 mol de carboidrato. Então, vou passar aqui rapidamente. Então, nós temos aqui a variação da temperatura e da radiação ao longo do ciclo de óxido no caso aqui. Aqui o próprio período. Aqui a assimilação ou sequestro de carbono. Aqui observa o seguinte, como o fisiologista trabalha. Né? Fotossíntese, mas produção por unidade diária de folha. Então observe que a planta era mais eficiente porque o tecido é mais novo no início, mesmo com o tempo vai caindo. E aqui a respiração. Então observe que à medida que vai aumentando massa, aumenta a respiração. E concomitantemente está envelhecendo o tecido. Então a planta fica mais envelhecida. Por outro lado, observe a fotossíntese líquida, a quantidade de água folhada. Pouca folha, radiação direta praticamente, nas folhas 1, 2. Né? Então observe que a eficiência de uso de radiação é altíssima, de uso de carbono, né? Mas à medida que vai havendo sombreamento, vai aumentando o número de folhas, vai envelhecendo o tecido e assim por diante, vai diminuindo, né? A fotossíntese por unidade de área foliar. Se eu multiplicar por IRF, essa curva fica assim. Agora é a fotossíntese líquida, como a gente utiliza, né? Por unidade de solo explorado para a cultura. Né? E aqui a partição para os três órgãos, raiz, folha e órgão, cova, cal e órgãos reprodutivos. Aqui o índice de área foliar. Aqui a CDT. Aqui a partição para quem tem de tomate. Aqui acumulado e aqui simulando aí para triângulo. Nesse caso aqui é sorte. Bem, outro aspecto interessante é se a gente colocar em termos poderes, mais fácil enxergar. Né? Então aqui eu te particiono, né? Ou seja, quilograma de carboidrato colocado para a folha, para a raiz, ou para o caule, caule no termo genético, quando você acha soja, pode ser. Couve, milho, assim por diante, e aqui os ovos evolutivos. Então, observe que o verde aqui seria para a raiz, aqui seria para o caule, aqui seria para a folha, e aqui vermelho para os ovos evolutivos. Né? Então, a partição. Então, tudo isso, obviamente, dependendo do genótipo, dentro da mesma espécie, vai variar a eficiência do genótipo. Aqui mostrando para a gente também a eficiência de conversão. Vou tentar mostrar, esse aqui é mais fácil. Observe que eu preciso de 3 gramas de carboidrato para produzir 1 grama de lipídio, ou 2 para produzir 1 de lignina, ou 1,8 para produzir 1 de proteína, assim por diante. Aqui fica mais fácil, né? Então observe que se o teor de lipídio é alto, a conversão é baixa. Por quê? Porque a eficiência é baixa. Observem, por exemplo, o pessoal da Monsanto falou, quanto que a gente pode tirar de lignina na cana e aumentar açúcar para aumentar a produtividade? Por quê? Vou imaginar, isso me deixou falar aqui, que eu tivesse um órgão 100% de lignina. Então, para cada 100 quilos que fosse que sobrasse, né, para você fruta, menos líquida, sobra 100. Cada 100 quilos que vem da fotossíntese líquida, poderia ter feito 45 quilos de hidrólise. Mas observe que esses componentes todos, o lipídio é mais caro, por isso que possui menor eficiência. Agora é óbvio que, dependendo da composição da matéria, então quanto maior for o teor de lipídio daquele material que você está trabalhando, menor vai ser a eficiência mundial. Eu achei mais importante a gente discutir tudo isso, né? E aqui é só um modelo, né? Para calcular a eficiência de conversão de carboidrato em raiz, em folha, em caule, em ovo produtivo, né? Então é óbvio que precisa saber o teor e a eficiência de conversão do produto público, como você anda para o anterior. Dado aí por bem deduído, né? Também nada rodando. E aqui tem um exemplo, né? No caso da soja, 59% para fazer folha, 62 para fazer haste, 64 para fazer raiz e 46 para fazer o nó reprodutivo. Isso porque, gente, na verdade, naquele slide anterior, nós calculamos a média ponderada em função do teor de cada um dos componentes. E aqui, obviamente, quanto vai ter de tomada por teia de raiz? É quanto veio da fotossíntese líquida? Vezes, né? A partição vezes a eficiência de conversão. Como isso é diferente, com diferentes genótipos, vamos ter diferente mesmo. Eficiência. Por isso que não vim aqui com um brumário. falar para vocês que estão já estando na espécie X, inclusive. Certo? Vou mostrar para vocês aqui a base, a teoria. E aqui, inclusive, tem como a gente considerar agora a partição, a eficiência de conversão, a produção de diplomático e no final chega aqui na produtividade profissional. Então, quando já acontecer algo, vai depender não só do genótipo, porque depende da partição e da composição da matéria, mas também do ambiente, que depende de temperatura, depende de radiação, fotossíntese do ambiente ativo, e depende da latitude que vai dar para a gente duração teórica do dia posterior. Então, aqui, nós temos essa superfície de resposta, vamos dizer assim, seria a filação, né, de carbono, em função da temperatura da radiação. Aqui, outro aspecto importante, é o aspecto de população. Então, observe o seguinte, produção por planta e produção por quantidade de água. Observe que se eu colocar uma, duas, a produção por planta continua a mesma. Não há competição específica, nem por água, nem por luz. Né? Luz, você sabe como os holandeses usam, né? Tem mais geral. Bem, observe que eu vou aumentando a população até a população crítica, em que não há competição intraespecífica. Consequentemente, a produção por área aumenta linearmente. Depois dessa população crítica, a produção por planta cai e a produção por área continua aumentando potencialmente, atinge o patamar e cai novamente. Então, observe, né? No caso aqui, por exemplo, do feijão, eu vou ter aqui uma faixa de população com dados genóticos que vai produzir o máximo na diária. Essa aqui é, isso que eu vou fazer. Então, imagine no milho, por exemplo, essa faixa restringe um copo. E quando, no caso do milho, a gente trabalha, por exemplo, imagine que isso aqui fosse uma agricultura irrigada. Esse é o máximo. O que acontece? Se eu aumentar a população, o que cai? Cai porque aumenta a massa. Quantidade de área, aumenta a respiração, numa proporção maior que aumenta a população. Por isso que a produtividade cai. Então, o problema de aumentar a população, por que não usar 200 mil plantas, 300 mil plantas de milho por hectare, ou 1 milhão de plantas por hectare de feijão ou de milho? Por quê? Porque a respiração ela aumenta potencialmente a população. Que é um problema fisiológico. E se você estiver abaixo desse valor ideal, nós chamamos aqui de população ótima, né? Nós vamos estar o quê? Subutilizando o ambiente de produção. Então a gente não pode ter, né? Nem pouca planta para nos utilizar e nem muito para não ter excesso de respiração. Então observe aqui, esse aqui é um exemplo, né? Então aqui seria a curva para a agricultura irrigada, onde a gente pode tirar o máximo do ambiente e aí, consequentemente, mais eficiência do uso da água. Porém, por exemplo, em interqueiro, a produção por quantidade diária máxima vai se dar numa população menor. Por quê? Porque a população crítica cai o problema de água. Essa que é a base para definir a população. Aqui outro aspecto interessante é o seguinte, né? Por que que o ponto de busca permanente, todo trabalho de irrigação, por que o ponto de busca permanente é 15 atmosferas? Quanto a base fica por trás? Basicamente é o seguinte, se a gente, isso aqui é fácil deduzir essa equação, é que o potencial total da água, né, na nossa atmosfera é 55,5 RT log da gravidade. Então, vamos aplicar essa equação na câmara do estômago. Então, observe o seguinte. Se a gente colocar aqui, ó, 27 graus Celsius, né, 50% de umidade relativa, o potencial na atmosfera é menos 946 atmosferas. Agora, se nós fizermos essa conta aqui, ó, para a folha, imagine agora com 98,907% de umidade relativa a 27 graus, vai dar 15 atmosferas. Então, o que acontece? Menos 15 atmosferas na folha, menos 0,14 atmosferas no solo e menos 1000 atmosferas no ar. Então, observe que na termodinâmica se sabe que toda a matéria tem seu menor estado de nível. Então, ela vai evaporar do solo, que é menos 0,1 para menos 1000. Ou ela vai para a raiz, acho que não vou ler aqui, vai sair em torno de menos 4, sobe via extrema a 100 para a folha, que é menos 15, e vai para a atmosfera. Aí é a transpiração. Ele vai ser evaporado por transpiração. Por quê? Então, uma grande bomba que abre a atmosfera é temperatura e umidade relativa. De noite, o que acontece? A temperatura cai, vamos supor que atinge o ponto de orvalho, umidade relativa 100%, potencial zero. Então, não transpira à noite. Mas observe o seguinte: se atinge no solo menos 15 atmosferas e na folha menos 15, qual que é a diferença de potencial do solo na folha? Existe mesmo potencial? Por isso que a planta absorve. Isso vai dar para entender o porquê, né? Bem, aqui a transpiração e a assimilação vão mostrar, né, que em função da quantidade de radiação, a gente pode ter mais ou menos assimilação. Então, observe aqui o gráfico da assimilação em função da transpiração. Isso por quê? Porque planta, basicamente, é carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando nós trabalhamos com irrigação, na verdade, vou lembrar para vocês aqui o primeiro experimento, né, que foi feito na área de fisiologia. Né? Então, o sujeito, inclusive, era médico. O que ele fez? O primeiro experimento na fisiologia foi irrigação. Ele pegou uma plantinha e pegou um vaso, pesou, botou terra, pesou, pegou, botou uma plantinha, pesou o conjunto. E ficou durante 5 anos irrigando. E toda vez que ligava, ele pedia mais. Depois, ele fez o peso do conjunto, destruiu, pesou o vaso, pesou a planta, e fez as contas. E viu que do que, da quantidade total de água que foi aplicada, né, menos de 1% se transformou em matéria seca. Então, qual foi a conclusão? O primeiro experimento relatado, tido como científico na história de fisiologia, Van Helmont, que é médico, na verdade. O planta é água do mesmo jeito. Né? Planta é água do mesmo jeito. Por quê? Porque 96% da matéria seca é carbono, hidrogênio e oxigênio. Sendo 45% para carbono, 45% para oxigênio e 6% para hidrogênio. Os outros 4%. Que é cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, boro, cloro, etc. Então, observe que água está intimamente relacionada à produção de matéria seca. Agora, aqui mostrando, só para ilustrar alguns exemplos, vamos supor feijão, quantidade de 3.000 quilos, vamos supor que fosse 1.600 quilos, contra uma produtividade de 2.400. Observe, né, que aqui a gente tem 2.000 litros de água por quilo de grão produzido e aqui 2.400. Então, apesar de consumir menos água, a eficiência é menor. Então, normalmente, em agricultura de gado, é onde se tem maior eficiência. Isso aqui é como a Holanda, né, utiliza hoje, e eles chamam de produtividade de água. Eficiência dos árvores, por exemplo, né? Aqui, levando-se a consideração a transpiração. Então, tirando fora a evaporação, esse número muda, né? Para 1.900, 2.280. E assim por diante. Então, aqui é assim, apenas, se a gente falar em termos de água exportada pelo grão, aí tem outros valores. Então, a ordem holandesa depende de como você define eficiência de água. Né? Bem, então, observem que a gente tem aqui a produtividade potencial, e no primeiro nível, agronutrientes, são sabores irritantes, depressionam a produtividade, e depois entra aqui o nos fatores redutores, né? Que seria praga, doença, pandemia, o aspecto econômico e aí o conhecimento da tecnologia. Aqui eu botei também esse exemplozinho só para mostrar a complexa interação, né, geograficamente. Então, observem aqui, por exemplo, o caso do prejuízo. Né? Produtividade potencial, 4.945, com 500 valores de 4 dias de radiação global, pode pedir temperaturas. Imagine, por exemplo, em vez de 500, 400 antigos, já caiu para 400, em vez de 13, 12, já caiu para 400, em vez de 28, 23, e o índice de colheita, vamos supor, 25. Então, observe 2024 de espreitado. Aqui é apenas para mostrar, né? A gente comprou aqui a radiação fotodestrutivamente ativa, que eu poderia refletir na cultura, que eu posso pedir. Aqui a radiação fotodestrutivamente ativa, né, do nascer do pôr do sol, a temperatura, a situação de gás carbono, a taxa de conversão, né, de carboidrato em carbono, do ator do ciclo, em diária foliar média. Aqui tem toda a produção total de carboidrato do ciclo, a massa, o máximo em diária foliar, o coeficiente de interpretação de radiação, o coeficiente de respiração, de manutenção e crescimento, o índice de colheita e finalmente a produtividade. E embaixo o termo de água. Bem, estamos já fechando ainda. Produtividade é feita, obviamente, do ambiente de produção, radiação, respiração, solo, manejo. Aqui, eu vou passar, eu acho que é como eu tenho que entrar em contato, vou passar aqui rapidamente, mas vou mostrar para vocês aqui, né? Também em função, por exemplo, se eu pudesse combinar com São Pedro, ela só chove de noite, e de dia sempre de céu limpo, então eu vou ter mais atenção. Consequentemente, a eficiência de água vai ser maior. E assim por diante. Aqui mostrar, né? Não para a tempo do projeto, mas a importância, né, dessa quase 50% da resíduos é difícil, é associada aí à simulação de CO2. Então, o nitrogênio está muito relacionado também à eficiência de água. Bem, aqui mostrando a respiração do crescimento, a manutenção, a distribuição de temperatura, aqui mostrando, né, a diferença entre esses tipos de anabolismo, que eu coloquei aqui. Essa cidade, mais 134. Aqui, mostrando, por exemplo, que a respiração aumenta potencialmente também com a temperatura. E aqui, a fotossíntese. Observe que a diferença que essa fluidez, que é a líquida, que nos dá a fotossíntese máxima, nos dá a temperatura ótima. É essa temperatura ótima que faz definir qual é o diagnóstico melhor para esse meio de produção. Para quê? Para otimizar os recursos carbono, hidrogênio e oxigênio, CO2 e água, para ter, em última instância, uma maior eficiência de água. Aqui, ó, você tem a radiação chegando, reflete parte absorvida, parte transmitida, para outra folha. Aqui repete, para outra folha aqui repete, até chegar para o sol. Né? Então, observe que eu fiz aqui uma continha, por exemplo, se você gasta 100 joules por metro quadrado por segundo, aqui a radiação fotossinteticamente incidente, 92, absorve 46, transforma aquele de acumulação de dióxido de carbono, 16 gramas de CO2 por metro quadrado por dia. Se eu fizer a conta aqui, ó, a eficiência é 35%. Aí, com base agora nessa outra camada, tirando na segunda folha, observem aqui, ó, fazendo a conta, deu um raciocínio, 40%, assim por diante. E se eu fizer a conta com a temperatura de bolhas, a eficiência de uso, né, de luz, estaria média, utilizando a temperatura de bolhas, só como exemplo, 37%. Isso porque chegou uma baixa radiação. Quando chegar uma radiação 5 vezes maior, essa eficiência cai para 21%, fazendo o mesmo raciocínio. Aqui mostrando, né, a produção de biomassa, então aqui a gente pode traduzir isso em eficiência de uso de carbono. aqui mostrando aquilo que eu falei, né? Para cá cai a produtividade, por quê? Porque a respiração ela consome o carboidrato produzido. Aqui, para relembrar, no caso, por exemplo, da leguminosa, né? Aí, haste, folha, no caso de crescimento determinado, essa curva que sobe mais e não vai mais folha após o crescimento, aqui seria haste de crescimento determinado. E a ordem de distribuição para os órgãos reprodutivos seria botão floral, flor fechada, flor aberta, vagem e, finalmente, enchimento da semente também. Essa é a sequência. Vou passar aqui rápido, faz o tempo. Aqui a gente pode traduzir isso também em partição da matéria seca. Aqui é o aspecto de filologia. Aqui também seria importante relembrar o que eu falei anteriormente. Lembrando também né, que o nível também hoje é tido como essencial. Né? Então, observe que 96% da matéria seca é carbono, oxigênio e nitrogênio. Você for no campo, 9 da manhã, 90% de água, isso vai para 99,3. Então, no campo, né? 99% da planta é carbono, hidrogênio e fósforo. Então, é óbvio que a eficiência do uso da água depende da composição da matéria, bem como da partição. Aqui é só para mostrar para cada um dos elementos né, a composição relativa. Eu vou mostrar já anteriormente. Isso nós já vimos anteriormente. Aqui é outro aspecto importante que está surgindo hoje, que vai ser interessante, que é o microfone. Então, observe que tem os promotores, tem os inibidores, e tem ainda as enzimas antioxidantes, né? Que eliminam as espécies reativas de oxigênio. Então, observe que a planta em si, mais produtiva, né? É aquela que tem mais ingerentes solventes, que só responde. Ou seja, só gasta energia quando há estímulo do ambiente de produção. Então, se não há interação para que haja essa resposta, não há gás de energia para produzir mais. Essa é uma estratégia. Então, observe, né? Aqui, ó, o aspecto da física é importantíssimo, até o aspecto dessas enzimas da antioxidante, passando aí por todos esses hormônios, promotores e inibidores. E talvez seja hoje um ajuste fino né, que a gente precisa dar na medida ligada. Aqui mostrando o problema, né? Se produz a mesma coisa com diferentes cursos, problema de tecnologia. E aqui, obviamente, aquele conceito antigo, que ainda vale até hoje, que a moeda ainda é reais, observe a receita bruta, o total, a diferença que dá aqui para esse grupo. E o lucro máximo define produtividade macroeconômica e, por sua vez, define tecnologia. Então, muitas vezes, a gente não tem uma eficiência maior de um GA porque não é econômico. Essa é a ideia desses fatos. Bem, aqui eu vou passar rápido. Então, aqui, como conclusões, talvez esse último trabalho, eu tenho aqui em PDF, eu vou deixar como cantilheiro, quem tiver. Mostrando né, a abordagem de deficiência hídrica, levando em consideração né, o par né, ou o fluxo matricial que a gente. Aqui nós vimos né, que a deficiência crucial depende de nutrientes, depende do genótipo, depende da partição, depende da eficiência de conversão e assim por diante. Mas, na verdade, a mensagem que eu queria deixar final para vocês é que a nossa grande missão como técnico é transformar né, conhecimento em riqueza para o bem comum. Okay? Bem, então assim eu finalizo deixando essa frase aí de Confúcio, a essência do conhecimento científico é a sua aplicação prática. Muito obrigado, professor. Desculpe ter passado o tempo.
Perguntas? Questionamentos? Fala. Fabrício foi um dos nossos palestrantes.
O senhor falou antes na questão do solo, falei um pouco da parte, as duas primeiras perguntas são com relação à população. E aí, no caso de solo, você mencionou a questão do pessoal de Illinois e do pessoal da Argentina, que tem uma população bastante maior. Só que não sei se eu peguei direito, acho que realmente é isso, a relação sobre o solo do solo, quanto mais pesado, mais suporta, mais...
A mensagem é a seguinte: quanto maior a capacidade de ar disponível na comunidade produtiva, maior é a capacidade de suportar populações maiores. Essa é a ideia. E isso normalmente é associado a um maior teor de ativos e um maior teor de materiais. Mas, obviamente, também isso é feito de tipo de ativo. Você fala muito de um livro, um pobre livro. Né? Você pega, por exemplo, um teor alto de pobre livro, não vai ter essa correlação. Importante você pensar em termos de capacidade da atividade, comunidade, profundidade de todo o sistema regional. No caso, por exemplo,
existem outros fatores associados, tanto a água. Por exemplo, a água, vou pegar um exemplo para ficar mais fácil, numérico, né? Vou pegar dos 10 milímetros, ou tiver 100, para facilitar a conta de profundidade efetiva, 2 milímetros de centímetros, 100, 200, lá para o. Vamos comparar lá o corno de alto americano com Barreiros, na Bahia, por exemplo. Lá é 200 por 50 barreiros. Certo? Porque lá é meio milímetro de ativo. Lá na areia cortisol por 1% de ativo. Né? Lá é nosso sol vermelho e amarelo, só na areia cortisol por 1% de ativo. É 500 de ativo. Então, 200 por 50. Aí você pega o CTC. O CTC lá, vamos supor que é um valor razoável, 5. Uma unidade ativa, ou 50 milimol de carga por 5 cubos. Lá é 300. Então lá é 3 vezes mais. Você tem que ser maior. Lá, a rotação, vamos dizer assim, entre aspas, é soja, neve, milho, neve, soja, neve, milho, neve. O que a neve faz? Ela diminui a população de pragas e doenças. Certo? Então, os agentes redutores, aqueles fatores redutores, é muito maior aqui no Brasil. Além disso, você tem um aspecto da latitude. Latitude da 45, uma da nossa que comode em cadeira, 20, entre 22 e 25, por aí. Né? Então lá, a duração do dia é muito maior. Você tem mais tempo para fazer fotossíntese com temperaturas menos altas, menos, por exemplo, aqui a temperatura, a partir de 11 horas da manhã, a planta com balanço negativo. Lá, praticamente, vamos dizer assim, a temperatura está em torno da temperatura ótima. A gente tem uma oscilação maior, né, durante o dia. Então, somando tudo isso, além disso, quando você aumenta a latitude, diminui a diversidade de espécies. Então, tem menos pandemia. Então, tem menos pandemia, tem menos praga, tem menos doença. Outro aspecto, em função de ter... neve, tem maior teor de matéria orgânica. Então tem mais nitrogênio no sistema. Né? Se você pegar, por exemplo, o experimento mais antigo do mundo, lá em Costa dos Pés, tem cento e poucos anos, que é milho sobre milho, 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 neve, milho, neve, milho, neve, há mais de 100 anos, eles estabilizaram em 7 mil quilos de hectare. Por quê? Porque o fator A, só, que é quanto produz sem nada de nitrogênio, né, permite que os 7 mil nós é muito mais importante. Por quê? Porque aqui a gente tem o tempo todo de organismo sem atividade. Parte do ano, parte da atividade falta água, não temperatura. Porque lá é um caso zero. Então, é bem diferente o ambiente de produção. Então, no momento, você, no período em que planta milho, é Deus é milho, certo?
Tengo aliento en Ecuador, para la dirección.